Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje sobre um tema, mais uma vez, um bocadinho diferente, se calhar, daquilo que vocês estão à espera da nutrição e das calorias e dessas coisas todas, que já estamos todos cansados de ouvir falar, mas um tema que eu achei interessante trazer-vos aqui, porque quando as pessoas realmente começam a falar mais sobre alimentação saudável, a ter mais cuidado com as origens, a preocupar-se com os tóxicos, é um tema que surge muito. E este tema são os metais pesados. Mas antes de irmos a uma coisa tão séria, quero dizer-vos que estou mais uma vez com um conjunto da Maria Góis, que foi escolhido pela Sofia Fonseca. Este, neste caso, é um macacão que tem um vestido ótimo e o tecido é espetacular. Portanto, um momento vaidoso do meu dia para vos mostrar que trouxe mais uma vez uma marca que é portuguesa e que tem peças tão bonitas. Por isso, muito obrigada, Maria Góis, por este apoio aqui no podcast. Falando então de metais pesados e se calhar assim de um tema que então vocês podem associar um bocado mais ao salmão, quando falamos da questão do salmão e do atum e o mercúrio e tal, mas eu queria falar-vos um bocadinho de todos e não só dos alimentos, pronto, dos metais pesados que estão contidos nos alimentos, mas também de tudo o que são metais pesados que podem vir de, por exemplo, utensílios que nós usamos para cozinhar ou o papel de alumínio que nós usamos para embrulhar os alimentos, ou seja, no fundo criar-vos aqui um bocadinho um alerta e ajudar-vos a perceberem melhor como é que isto funciona e quais é que são os cuidados que nós devemos ter. Aproveito também, já que falo desta questão dos materiais de cozinha, eu já fui partilhando algumas vezes nas minhas redes sociais, mas a Jo Cooking, que já teve aqui no nosso podcast, a Joana Moura, tem um ciclo de vários posts que ela foi colocando no Instagram dela, onde fala sobre tachos, panelas, etc., de vários materiais e quais é que são mais seguros, como é que são os cuidados, como é que nós prolongamos a vida desses materiais, como é que cuidamos, como é que lavamos. Está super completo, foi um trabalho que ela desenvolveu no âmbito do curso e ficou mesmo espetacular. Por isso, se vocês têm interesse neste tema, aproveito para falar nele. Lembrei-me agora a propósito da questão dos metais pesados e acho realmente que está mesmo super bom para vocês perceberem melhor se devem ter inox, antioxidantes, antiaderentes ou ferro fundido. Pronto, os inúmeros materiais que existem para os utensílios de cozinha e que são importantes nós também termos alguma noção para escolhermos melhor e para sabermos o que é que pode libertar menos toxinas. Então, começando aqui o nosso tema dos metais pesados, para vocês terem uma noção, os alimentos são muito complexos, não é? Eles são compostos por micronutrientes, por macronutrientes, as proteínas, os hidratos de carbono, os lípidos, pelas vitaminas, pelos minerais e podem também ser uma fonte de compostos com um potencial que pode ser tóxico para o organismo. Então, os compostos tóxicos classificam-se de uma forma geral em 3 níveis. Os que estão presentes na matriz que constitui o alimento, como é o caso dos metais pesados na maioria das vezes. Os que são formados durante o seu processamento, como os nitritos e nitratos, por exemplo, que são formados em produtos de fumeiro. E os que vêm dos materiais de embalamento, como é o caso dos plásticos, os tóxicos podem vir dos plásticos, dos papéis de alumínio, como dizia, etc. Portanto, os metais são constituintes naturais do meio ambiente e podem ser encontrados tanto na atmosfera como na crosta terrestre e têm uma capacidade de se acumular nas plantas e nos animais. E existem 35 metais naturais e desses 23 possuem uma elevada densidade e peso anatómico. Por isso, são designados como metais pesados, daí o seu nome. Consoante a sua toxicidade, os metais pesados são divididos em 2 grupos. Temos os essenciais e os não essenciais. Então, os metais pesados essenciais são aqueles em que baixas concentrações não vão ser prejudiciais para a nossa saúde e são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, originando doenças quando há um desequilíbrio. Então, quais é que são eles? Temos o zinco, o ferro, o cobre, o cobalto, o crómio, o selênio, o magnésio, o molibdênio, manganês, níquel. São aqueles que nós
conhecemos e que já estamos habituados a saber da sua presença nos alimentos e que vulgarmente chamamos como minerais. Os metais pesados não essenciais são aqueles que, mesmo em quantidades reduzidas, podem ser tóxicos e apresentar um risco para a nossa saúde, que é o caso do antimónio, o telúrio, o bismúthio, o estanho, tálio, ouro, arsénio, cério, gálio, cádmio, chumbo, mercúrio, platina, prata, urânio e vanádio. Estão a ver estes nomes todos? Não fixaram nem metade, pois não, pois nem eu, nem precisam de os saber todos, mas calhar aqueles que vos saltam assim mais ao ouvido, que são o mercúrio e o chumbo, não é? A libertação e a disseminação destes metais pode ocorrer naturalmente e pode resultar de uma atividade humana, como a produção alimentar, como a indústria, como a agricultura, pode ter N causas. E eles podem então contaminar as plantas, a água, os animais, os alimentos de uma forma não intencional e acabarem por chegar a nós através da ingestão desses alimentos ou dessa água que estejam contaminados. O contacto com os metais pesados pode realmente ter um grande impacto a nível de saúde, consoante o período de exposição que nós vamos ter e também consoante a de sua toxicidade, obviamente. E quando estamos expostos a uma concentração elevada de metais pesados, de uma só vez, nós podemos ter sintomas imediatos ou, se for uma toxicidade crónica, por exemplo, que surge com um contacto muito regular com baixas concentrações, que podem levar a que os sintomas só apareçam passados muitos anos. É o que acontece muitas vezes com as intoxicações por mercúrio ou por chumbo, etc., por causa da alimentação e de alumínio também, que é muito frequente. Então, de acordo com as nossas características físicas, o peso, a altura, a idade, a nossa capacidade de tolerar esta contaminação por metais pesados, vai mudar, não é? Todos estes fatores podem alterar, da mesma forma que os medicamentos também têm posologias que são adequadas para cada fase da vida, de acordo também com a nossa tolerância e com o nosso nível de doença, não é? Então, esta questão da nossa tolerância também pode ser adaptada e, por exemplo, claro, uma criança pequena corre um risco superior de desenvolver sintomas por intoxicação com metais pesados, faça um adulto, não é? É normal. No entanto, estes compostos, quando se acumulam no organismo, se nós continuarmos a ser expostos, então, durante longos períodos de tempo, eventualmente podemos realmente aqui desenvolver sintomas associados com a tal intoxicação. Então, dos metais pesados referidos, daquela lista toda que vos disse que não devíamos fixar metade, então o mercúrio, o cádmio e o chumbo são realmente aqueles que apresentam uma maior probabilidade de estarem presentes nos nossos alimentos que nós consumimos diariamente e que realmente são aqueles com os quais nós nos devemos preocupar mais. Então, o mercúrio, vamos começar por este, é um contaminante ambiental, está presente sobretudo em produtos de pesca, por isso é que nós associamos muitas vezes ao peixe. E a sua forma mais tóxica, em termos químicos, é o metilmercúrio, que pode constituir até 90% do mercúrio total que está presente no peixe, nos crustáceos, como o camarão ou como a lagosta, e ainda nos bivalves e cefalópodes, como polvo, chocos, lulas, etc. Então, o metilmercúrio entra na cadeia alimentar aquática através da contaminação das algas que os peixes acabam por comer e que, por sua vez, os peixes no topo da cadeia vão também comer, como o tubarão, o espadarte, o atum, o cherne. E, portanto, no fundo, temos um processo que se chama uma bioampliação desta contaminação, porque quanto maior for o peixe, mais elevados serão os níveis deste contaminante. O mercúrio é absorvido de uma forma muito eficaz no nosso corpo, no organismo humano, via pulmonar e intestinal. E, portanto, se existir mercúrio presente na dieta, ele vai ser absorvido e distribuído para todos os tecidos em cerca de 4 dias e consegue atravessar membranas, inclusivamente as barreiras hematoencefálicas e a placenta, e vai se ligar de seguida a uma série de proteínas. Então, o metilmercúrio foi identificado pela primeira vez nos anos 50 devido a um surto de doença neurológica em bebés, em que se descobriu que a causa do surto se devia a um consumo de peixe contaminado. E hoje nós sabemos que os órgãos alvos da toxicidade por metilmercúrio são geralmente o cérebro e o sistema nervoso em desenvolvimento e que a gravidez é um período de grande risco. E por isso é que é necessário ter também algum cuidado com o consumo dos peixes e com a escolha do tipo de peixe que vamos consumir. Os efeitos tóxicos do mercúrio geralmente vão depender, obviamente, da forma química, mas O mercúrio inorgânico pode originar uma toxicidade crónica ou aguda, dependendo, claro, da dose. E com uma dose elevada nós temos uma toxicidade aguda que pode resultar em danos a nível renal, lesões gastrointestinais, problemas cardiovasculares, podendo mesmo levar a um choque anafilático ou até à morte em pessoas que sejam muito sensíveis. Se nós estivermos expostos a doses mais baixas, numa forma crónica, os efeitos secundários são sobretudo a nível renal e endócrino. São os chamados disruptores endócrinos, que vocês se calhar já ouviram falar. Se não ouviram, têm que comprar o meu livro novo, porque eu falo lá muito dessas coisas, no Revitalizar. E no caso, se estamos a falar de um mercúrio orgânico, é um tipo de mercúrio que está mais presente então no peixe, os efeitos adversos são sobretudo a nível cerebral, sistema nervoso, dificuldade de coordenação de movimentos e, em alguns casos, problemas cardiovasculares. Os níveis de contaminação do peixe com mercúrio dependem da espécie do peixe, da idade, da composição na cadeia alimentar, da sua alimentação, do local onde é pescado, e portanto há aqui imensos fatores pelo meio. Então, os peixes de maiores dimensões, que se alimentam de outros peixes e que têm uma esperança de vida maior, são os que têm maiores níveis de mercúrio. E a população portuguesa tem o maior consumo de peixe per capita da Europa. Nós consumimos cerca de 56,8 kg por pessoa, em comparação com a média europeia de 24,3. Isto significa que nós temos um risco acrescido para esta exposição, certo? Certo. Mas devemos deixar de consumir peixe? Não, não é? O peixe é uma ótima fonte de proteína animal, é rico em vitaminas e minerais e, obviamente, tem imensos benefícios para o nosso organismo a nível de saúde. Aliás, defende-se bastante o consumo de peixe face ao consumo de carne. Conseguimos ter bons teores de ácidos gordos ômega 3, sobretudo na forma de ALA, que é muito importante para o nosso organismo e que está, efetivamente, associado a uma redução da inflamação e a efeitos protetores, sobretudo a nível de doenças cardiovasculares. Então, dito isto, é realmente necessário nós sermos um bocadinho também equilibrados nestas escolhas, não é? Temos que medir o risco-benefício do consumo de peixe e temos que escolher as espécies adequadas, ou pelo menos fazer uma distribuição mais equilibrada em termos de espécies. As principais espécies que podem apresentar quantidades mais elevadas de mercúrio, vão lá buscar o bloco de notas que agora vão querer fixar isto, são o peixe-espada, o atum, o espadarte, a corvina, o robalo, a enguia, a raia, o salmonete, o tamboril, a tintureira e a lixa. E os peixes da aquacultura, por outro lado, apresentam níveis muito baixos de mercúrio devido ao maior controle na alimentação. Ora, nós também sabemos que, se calhar, preferimos um peixe do mar, que é maior e tem uma alimentação mais natural, em vez de escolhermos um peixe da aquacultura, como farinhas, etc. Ok. Se a vossa preocupação realmente for a questão do mercúrio e dos metais pesados, já sabem que em aquacultura há um risco menor. Talvez seja mais interessante, por exemplo, para mulheres que estejam grávidas, terem esse cuidado durante esta fase. Mas, pronto, isto é tudo muito relativo, não é? Portanto, já sabem que é sempre uma questão de equilíbrio. E tendo tudo isto em conta, as recomendações gerais passam por manter um consumo regular de peixe pelo menos 2 a 3 vezes por semana para que possamos usufruir dos seus benefícios e variar entre vários tipos de peixe. O melhor conselho que vos posso dar é variar e se calhar não comermos só aquelas espécies. Como viram, estava ali robalo, mas não estava dourada, por exemplo, e é uma ótima alternativa. Estava ali corvina, mas não estava bacalhau, por exemplo. Então nós podemos sempre ir variando as espécies em vez de estarmos sempre a comprar as mesmas coisas. Passando ao cádmio. Então, o cádmio é um metal tóxico, mas é muito estável no ambiente. E as principais vias de exposição ao cádmio são a inalação, através do fumo do tabaco, por exemplo, o contacto pela pele e a ingestão através da alimentação. Depois de entrar no nosso organismo, o cádmio vai ser absorvido e vai ter a capacidade de se armazenar em tudo o que são tecidos moles, como rim e como fígado. E tem um tempo de vida grande, de 30 anos, e uma velocidade de eliminação muito lenta. Isto quer dizer que se nós consumirmos muito cádmio, ele vem para ficar, ok? Então, na alimentação, o cádmio está presente numa grande variedade de alimentos e a contaminação está relacionada sobretudo com a poluição. Por exemplo, em zonas menos poluídas, no geral, os níveis de cádmio nos alimentos são mais baixos. E existe uma legislação e os alimentos são analisados em relação ao que são considerados níveis seguros de cádmio, para terem uma noção de quão frequente isto acontece. Frequentemente. Então, estes níveis dependem sempre dos hábitos alimentares, das condições em que o alimento foi produzido, das técnicas usadas no processo de fabrico e das condições de armazenamento. Tudo isto são condições em que pode haver uma contaminação por cádmio, efetivamente não serem tão bem controlados esses níveis, sobretudo se for uma zona muito poluída. Os níveis atuais de ingestão de cádmio na Europa estão muito abaixo dos valores que representam o risco para a saúde e, por isso, esta não é assim uma preocupação muito comum, mas em outros países menos rigorosos, fora da Europa, esta situação pode mudar. Então, quais é que são os principais alimentos onde nós podemos ter o cádmio presente? Um deles vai-vos surpreender, é o arroz. Não propriamente por ser um cereal com níveis de cádmio significativos, mas porque ele é consumido em quantidades elevadas em determinadas populações e realmente pode ser um risco, porque tem sempre cádmio presente. Os moluscos, por estarem na base da cadeia alimentar, conseguem acumular grandes quantidades de metais pesados nos seus tecidos moles. Também alguns peixes podem ter, mas em menos concentração do que o mercúrio, temos menos preocupação. A água de consumo doméstico e ainda o leite materno, porque o cádmio tem a capacidade de passar para o leite, mas os níveis variam de acordo com a exposição da mãe. Como atualmente temos esta legislação e, como vos digo, aqui na Europa não há um grande problema, se calhar realmente não temos que nos preocupar tanto, mas noutros países com menos controle poderá ser mais preocupante. Então, o que é que ele provoca, assim, no fundo, tal como o mercúrio, nós víamos aqui uma associação mais com a parte neurológica. Então, o cádmio provoca principalmente toxicidade através da ingestão de sais de cádmio ou pela inalação de poeiras ou fumo, como dizia, por exemplo, o fumo do tabaco. Os primeiros sintomas associados à intoxicação surgem poucas horas após a exposição, com sintomas no local da absorção, geralmente. Ou seja, se a intoxicação foi provocada por uma ingestão, os sintomas vão ser náuseas, vómitos, diarreia, uma salivação excessiva ou até contrações abdominais. E a exposição a longo prazo faz com que o cádmio se deposite então nos rins e se desenvolva uma potencial insuficiência renal. Também origina acidose metabólica, ou seja, o excesso de acidez no sangue, pode provocar problemas de coração, problemas nos pulmões, torna os ossos mais frágeis, pode eventualmente dar origem a uma osteoporose e está especialmente presente no tabaco, por isso os fumadores são, claro, um grupo mais suscetível. Então, e como é que nós podemos evitar esta exposição? Pergunto a vocês. Ora, como existe regulamentação em relação aos teores de cádmio permitidos nos alimentos, a única recomendação para evitar a exposição por esta via é ter uma alimentação equilibrada, variada, diversificando os alimentos e, se calhar, tentando escolher o máximo possível alimentos que venham de zonas mais rurais, não é? Que à partida vão estar menos poluídas. No entanto, o cádmio pode também estar presente em baterias, por exemplo, e por isso é recomendado que as baterias sejam recicladas de uma forma adequada, não sejam deixadas num lixo comum e que tenhamos alguns cuidados, porque crianças mais pequenas podem sempre levar as pilhas e as baterias à boca e, se elas estiverem danificadas, podem realmente libertar cádmio, por isso devem ser mantidas assim em locais afastados das crianças. Então, e o chumbo? Que se calhar também já vos soa assim mais familiar e que se calhar vocês também já ouviram falar assim mais algumas vezes. O chumbo ocorre naturalmente e por meio de atividades humanas, como a mineração, e afeta essencialmente quem trabalha com gasolina, com tintas, com cerâmicas, com produtos de cosmética, entre outras profissões que envolvem a presença de chumbo. Também está presente por contaminação, por exemplo, em água canalizada e em alimentos como alguns cereais e vegetais. E a exposição aguda a grandes quantidades de chumbo de uma só vez pode causar perda de apetite, dores de cabeça, hipertensão, dor abdominal, disfunção renal, fadiga, insónias, artrite, alucinações e até vertigens. Já uma exposição crónica a longo prazo pode resultar em alguns atrasos mentais, psicoses, autismo, alergias, dislexia, perda de peso, hiperatividade, paralisia, fraqueza muscular, problemas nos rins e, em situações mais graves, até uma intoxicação que pode levar à morte. E ainda pode provocar um aborto espontâneo nas mulheres, reduzir a fertilidade nos homens e em bebés e crianças. Afeta especialmente o sistema nervoso, porque são as zonas mais sensíveis, mesmo em baixas concentrações. E por isso podem desenvolver problemas comportamentais, déficits de aprendizagem e até diminuição do QI. O ferro, falando aqui noutro, é um metal pesado essencial ao bom funcionamento do organismo, de certeza que já ouviram falar, todos temos ferro no nosso sangue, está presente geralmente na carne, na gema de ovo, nos espinafres, contudo, em excesso, também pode provocar intoxicação. Então, os sinais ocorrem cerca de 6 horas depois da ingestão de ferro, com o surgimento de uma hemorragia gastrointestinal, vómitos e a diarreia, e com o passar das horas ou até mesmo dos dias, se não forem tomadas medidas, os sintomas tendem a agravar e pode-se desenvolver hipotensão, úlceras gastrointestinais, letargia, taquicardia, necrose hepática, acidose metabólica e até levar à morte. Então, é muito importante explicar que a intoxicação de ferro por excesso de ferro não é algo que aconteça de forma comum pela ingestão diária de alimentos que sejam ricos em ferro, ok? Quando é que ela pode acontecer? Se vocês de repente tomam ferro de uma forma desmesurada em doses que não fazem sentido nenhum, ou se eventualmente há aqui uma exposição tóxica diferente por situações mais ambientais, ok? Então, em resumo, os contaminantes alimentares, como aqui o caso dos metais pesados ou outros que podem chegar ao contacto connosco diretamente, através da nossa boca, do nariz, da pele ou indiretamente através do consumo de determinados alimentos. E este contacto com os metais, depois deste contacto, os metais basicamente vão entrar na nossa corrente sanguínea e podem realmente alojar-se. E se nós não tivermos cuidado com o equilíbrio da alimentação, o cuidado com o meio ambiente onde estamos, o evitarmos a exposição a estes tóxicos, realmente podemos ter aqui vários efeitos que são nocivos para a nossa saúde. Primeiro que todos, normalmente eles denotam-se através da função de disruptores endócrinos, ou seja, podem causar aqui desequilíbrios no nosso funcionamento hormonal e depois, ao longo do tempo, realmente vão fazendo aqui muitos efeitos negativos por acumulação, por um excesso de quantidade. Há muitas maneiras de realmente eles poderem ter um efeito negativo. Se nós queremos minimizar o risco de acumulação, nós devemos diminuir o consumo de gorduras, porque elas geralmente contribuem para o aumento da absorção destes metais pesados e dificultam muito a sua eliminação. Devemos aumentar o consumo de legumes e fruta e cereais integrais, porque eles têm fibras que vão ajudar a eliminar estes metais pesados e estes tóxicos mais facilmente e também nos vão ajudar a evitar a sua absorção. E devemos consumir alimentos que sejam ricos em enxofre, como o alho e os brócolos, porque eles vão atuar como agentes quelantes e vão auxiliar na remoção dos metais pesados. Ou seja, no fundo, mais do mesmo, alimentação equilibrada, variada, com bons teores de legumes e fruta, com muita fibra, com poucas gorduras, e vocês garantem que conseguem ter uma exposição, pelo menos a nível alimentar, mais baixa a estes metais. Eu espero que isto tenha esclarecido as vossas dúvidas, porque às vezes perguntam por causa do salmão e os metais pesados e o peixe, etc., e há muito medo. Como viram, no que toca ao peixe, é tudo uma questão de equilíbrio e de sabermos escolher, e se calhar se estamos mais preocupados, porque há uma situação de vida mais preocupante ou que requer mais cuidado, se calhar vamos para a aquacultura, onde todo o meio aquático é mais controlado. Tudo o resto depende depois das nossas condições de vida, de evitarmos realmente alimentos que possam estar contaminados e de evitarmos um meio ambiente que nos possa também contaminar, claro, com esta poluição onde podem ser transportados os metais pesados. Por isso, apesar de ser assim um tema um bocadinho diferente, espero que vos tenha ajudado a desmistificar esta questão dos metais, que vocês tenham gostado. E já sabem, se quiserem continuar a ouvir-nos, subscrevam o canal do YouTube e os canais de streaming do podcast. Ativem as notificações para receberem sempre as nossas novidades em primeira mão. E já sabem que através do Patreon, todas as semanas, nós enviamos à sexta-feira, à hora do almoço, uma lista de receitas, um plano semanal de receitas, um vegetariano e outro com carne e peixe, que vocês podem aproveitar para vos ajudar a variar a vossa alimentação. Vou deixar aqui nas notas do episódio o link direto para vocês poderem aceder. E cá vos espero para a semana para mais um episódio. Obrigada! Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço, já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!